Rádio Piauí.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
É um momento em que essa casa retoma o seu lugar enquanto legislativo e repudia a invasão da Suprema Corte do Brasil às atribuições dessa casa.
Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, converso com os meus amigos no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, Ana Clara Costa. Olá, bem-vinda, Ana Clara.
Oi, Fernando. Bom estar aqui com vocês hoje.
Muito bom estar aqui com você.
Claro é que há uma sofisticação na atividade dessa organização criminosa, que demanda de nossa parte também uma articulação maior. Somente assim a gente vai conseguir, de fato, combater essa organização.
Celso Rocha de Barros, diga lá, Celso.
Oi, Fernando. Estamos aí mais uma sexta-feira.
Considero que a medida foi ilegítima e arbitrária, o afastamento dos juízes por decisão monocrática e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar para ser submetida a esse plenário.
A gente abre o programa de hoje discutindo os recentes enfrentamentos entre o Congresso e o STF, por um lado, e entre o Congresso, ou a Câmara de Arthur Lira, e o governo federal, por outro. Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, contra quem estão direcionadas as flechas do Legislativo, se reuniu com Lira e Rodrigo Pacheco em visita ao Congresso. No mesmo dia, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esteve com Lira, a pedido de Lula, para aparar arestas da briga do presidente da Câmara com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na véspera de tudo isso, terça-feira, o Senado havia aprovado, por 52 votos a 9, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que pretende incluir na Carta Magna que portar ou consumir qualquer quantidade de droga é crime. A decisão vai na contramão do entendimento que prevalece hoje no Supremo, que caminha para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A votação da matéria na corte está atualmente suspensa por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A PEC das drogas foi uma iniciativa pessoal de Pacheco, empenhado em fazer demagogia, com acenos ao bolsonarismo e recados para o STF. Arthur Lira, por sua vez, mais cínico do que demagogo, ameaça o Planalto com o que já vem sendo chamado de pacote da vingança, que inclui a possível abertura de CPIs que podem tumultuar a agenda legislativa e comprometer a pauta econômica que interessa ao governo. No segundo bloco, a gente discute duas operações deflagradas pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do Ministério Público de São Paulo, operações que trouxeram à tona a infiltração tentacular do PCC nos serviços públicos de São Paulo, na capital e em diversas cidades do estado. Na primeira operação, batizada Fim da Linha, os alvos foram as empresas Transwolf e Upbus, que receberam mais de 5,3 bilhões da Prefeitura Paulistana desde 2015 para operar linhas de ônibus na zona sul e leste da cidade. Apenas no ano passado, as empresas, que têm entre seus sócios foragidos da justiça e pessoas envolvidas no tráfico de drogas, essas empresas receberam 800 milhões da Prefeitura Paulistana. A segunda operação do GAECO, que investiga contratos do poder público com empresas de limpeza e fiscalização, envolveu buscas, apreensões e prisões em diversas cidades do estado: Guarulhos, Santos, Guarujá, Sorocaba, Itatiba, Jaguariúna, entre outras, totalizando 42 endereços. Três vereadores foram presos, entre eles um tal Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão. Foram encontrados ainda 3 milhões e 500 mil reais em cheques, 600 mil reais em espécie, grana viva, além de quase 9 mil dólares. Tudo isso é bastante espantoso, mas não se pode dizer que seja surpreendente. O PCC, afinal, é um case de sucesso. Nasceu em 1993, na casa de custódia de Taubaté, no chamado Piranhão, como resposta ao massacre do Carandiru, ocorrido em 92. 30 anos depois, fatura bilhões e está bem instalado nas administrações públicas, além de controlar empresas contempladas por contratos viciados com o poder público. Isso tudo no estado mais rico e supostamente moderno do país. Por fim, no terceiro bloco, o assunto é o racha no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em torno do destino dos juízes da Operação Lava Jato. O afastamento da juíza Gabriela Hard, sucessora de Sérgio Moro, decidido pelo corregedor Luiz Felipe Salomão, foi anulado por 8 votos a 7. A decisão apertada beneficiou também um colega de trabalho de Hart, o juiz Danilo Pereira. Já os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não tiveram a mesma sorte ou o mesmo apoio e permanecem afastados de suas funções. As divisões no CNJ são um sintoma da ferida ainda aberta da Lava Jato, que divide o país. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Eu relatei aí de maneira canhestra um combo de problemas entre os poderes, né? De quisilas, de desentendimentos, de arestas mal paradas entre os poderes. Então eu deixo você começar por onde você quiser, pelo ilustre Arthur Lira, pelo Alexandre de Moraes, pela tentativa do governo Lula de botar panos quentes. Como é que a gente está vendo isso tudo que está acontecendo nos últimos dias?
Então, Fernando, essa semana o Senado aprovou a constitucionalização da atual lei de drogas. Basicamente, o Senado pegou o que tinha atualmente já previsto na lei de drogas e jogou para dentro da Constituição. A regra continua a mesma, todo o tráfico e todo o uso continuam ilegais. Mas qual a importância disso e por que isso foi feito? O importante aqui é saber que isso não foi feito para prender traficante, isso não foi feito para prender usuário, isso foi feito para soltar deputado. Isso foi feito para comprar uma briga com o Supremo Tribunal, que é onde vários desses deputados têm inúmeros processos contra eles lá. Durante a Lava Jato e, em parte, durante o combate ao golpismo do Bolsonaro, houve casos de parlamentares que foram presos, muitos parlamentares foram denunciados, etc. E o Congresso está tentando reverter esse processo todo. Está querendo preservar a sua imunidade aos procedimentos judiciais que podem acontecer contra qualquer cidadão. Então, o que eles fizeram foi... O Supremo Tribunal está debatendo como é que a gente estabelece critérios para que a atual lei de drogas seja aplicada de maneira equânime. Porque ela não é. A lei tem um furo desde a origem. Ela não estabelece com precisão com que quantidade de droga o sujeito é considerado usuário ou traficante. O usuário não vai preso, o traficante vai. O que aconteceu na prática nos anos seguintes, e que devia ter sido previsto pelos legisladores, é que, na hora do vamos ver, a polícia tende a achar que os negros com droga no bolso são traficantes e que os brancos com droga no bolso são usuários. Sendo mais rigoroso, a quantidade que o sujeito precisa ter no bolso para ser considerado traficante pela polícia, na prática, é diferente se você for negro ou se você for branco. Se você for branco, você tem que realmente estar com os bolsos cheios de cocaína para os caras te considerarem traficante. Se você for negro, qualquer baseado, os caras te metem como traficante. Como disse o Ronilson Pacheco, um cara muito inteligente, falando no UOL, a polícia sabe onde é que o sapato aperta, certo? Então, assim, eles pegam um filho de juiz branco com drogas, eles sabem o problema que isso vai dar pra eles metem o cara no usuário. Já o jovem negro de periferia que eles pegam com baseado, eles metem no tráfico e a justiça que resolva. E na prática, o que acontece é que muitos jovens negros que deveriam ser considerados usuários e não deveriam ser presos, acabam sendo presos e aí a gente já sabe o que acontece. O cara chega no presídio, vai ter que entrar pra uma facção pra garantir a sua sobrevivência lá dentro e pronto.
Daí entra na moenda que a gente conhece. Entra com baseado e sai com a carteirinha do PCC. Ou
exato,
do sai
com um fuzil na mão. Exatamente. Porque veja bem, tem um debate que eu acho totalmente legítimo, que é o seguinte. Tem deputados e tem cientistas políticos que acham que o Supremo não deve, por exemplo, decidir sobre a legalização das drogas. Que isso não é assunto para o Supremo, isso é assunto para o Congresso, onde todos os setores estão representados, etc. Esse é um argumento legítimo. A gente pode discutir, tem gente razoável que é a favor, tem gente que é razoável que é contra. Mas, na minha interpretação, pelo menos, não é isso que o STF está fazendo. O STF está tentando estabelecer critérios para você decidir objetivamente quando o cara é usuário ou traficante. Em outros termos, o STF não está legalizando as drogas, o STF está garantindo o direito dos negros brasileiros de só serem punidos como traficantes se eles tiverem a mesma quantidade de droga no bolso que um branco que é punido como traficante. Isso aí é tema para o STF, isso é um tema de direitos individuais. Então, assim, não me parece absolutamente que nesse caso específico o STF esteja invadindo a competência do Congresso, que é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Isso pode acontecer, pode haver intromissão, né, de um poder no outro. Isso, aliás, é até mais regra do que exceção nas democracias modernas. Mas eu não acho que seja esse o caso. Agora, o que os caras do Congresso estão querendo fazer é o seguinte. Na propaganda bolsonarista, o que o STF está querendo fazer é legalizar todas as drogas. Então, o que o Senado fez essa semana foi obrigar o STF, na hora de decidir, a comprar uma crise institucional, porque o Congresso acabou de botar na Constituição que a legislação atual
ainda
tem que
não botou,
exatamente,
né?
Como está. É, exato.
A Câmara ainda precisa votar. Então, você está dizendo que o Pacheco não está sendo só demagogo, né? Ele está sendo mal intencionado mesmo.
Está sendo mal intencionado. Isso é um pacote de coisas que o Congresso está fazendo para se afirmar diante do STF e se afirmar diante da presidência. Essas coisas que o Lira está prometendo fazer, por exemplo. O Lira está prometendo fazer um monte de CPIs e coisas do Vale que são contra o interesse do governo. Eu estou entre os que acham que ele não vai levar isso até o final. Eu não acho que ele vai fazer a CPI do Alexandre de Moraes, por exemplo. Entendeu? Que aí é uma declaração de guerra contra o Supremo mesmo. Eu acho que isso ele não vai fazer. Mas ele vai fazer um monte de CPI, de medidas que vão encher o saco do governo, que vão criar problema para o governo. E eu acho que, novamente, em parte, são os deputados querendo reafirmar seu poder diante dos outros poderes. E, em parte, são esses deputados do Centrão, que controlam o Congresso brasileiro desde sempre, testando a água para ver se ideologia dá voto, entendeu? Para se ideologia dá dinheiro, sobretudo. Tem eleição para prefeito agora. O Lira vai encerrar sua passagem pela presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem. Vai ter que ser candidato a alguma coisa. E eles viram que os bolsonaristas conseguem muito voto com esse tipo de populismo.
Ao Senado ele quer ser, né?
Ao Senado, exatamente. E que não é fácil, porque em Alagoas ele disputa com o Renan Calheiros, entendeu? E com a turma do Renan. Que certamente vai ter o apoio do Lula. Então, assim, eu acho que eles também estão se posicionando eleitoralmente para tentar pegar esses votos dos bolsonaristas, entendeu? Porque eles topam arriscar promover os políticos bolsonaristas, que são golpistas, como a gente sabe, se isso garantir para eles boquinhas, se isso garantir para eles, enfim, agendas de sempre, né? Então, eu acho que, assim, tanto a decisão do Senado sobre as drogas como esses movimentos atuais do Lira mostram uma situação de desarranjo institucional, né? Que a gente herdou do bolsonarismo. E, aliás, não é só do bolsonarismo, não. Nesses 10 anos de crise política, que começa em 2013 e ainda não acabaram, teve toda uma série de descompassos institucionais durante os quais, inclusive, o Congresso foi aumentando seu poder, né? Seu poder sobre orçamento, evidentemente, é uma parte muito maior do dinheiro que o governo brasileiro gasta hoje em dia. Não é decidido pela presidência da República, é decidido pelo Congresso. E eu acho que eles estão topando continuar com a confusão se isso garantir que eles tenham direito a cada vez mais emendas, que eles tenham direito a cada vez mais poder.
Vamos ouvir a Ana Clara. Eu acho, Ana, que o Lira é comparável ao Eduardo Cunha, né? Figura que, enquanto estava fazendo o impeachment da Dilma, foi exaltado como um grande articulador. Quando ele assumiu a presidência da Câmara, os meios de comunicação, capa de revista Veja, capa de não sei o que lá, editorial favorável. E era um bandido, né? Era um meliante, era um delinquente. A imprensa fala muito mal do Alexandre de Moraes atualmente, e ele é passível de crítica, sim, mas poupa, curiosamente, o Lira, como se ele fosse um grande estadista.
Na questão das investigações, não dá para saber porque tudo foi arquivado sobre o Lira, né? Mas na questão das pautas bomba, o comportamento é muito parecido. Lembrando que o orçamento impositivo, essas emendas impositivas em que o Congresso tem autonomia para usar as emendas parlamentares, foi uma pauta bomba do Eduardo Cunha ainda no governo Dilma. E que é o que está na origem de muita coisa hoje. Basicamente, o que a gente tem é um exemplo de caos, né? Que, na minha avaliação, tem basicamente dois vetores. O primeiro, as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. E o segundo, a fragilidade do governo. E nenhum desses vetores tem como fim, como objetivo, o interesse público, né? O interesse da sociedade. São interesses muito particulares. Eu queria começar falando da fragilidade do governo, que tem uma origem na qual ele tem culpa e outra na qual ele não tem culpa. O governo não tem culpa dessa questão do orçamento impositivo que eu falei. Foi uma pauta-bomba do Eduardo Cunha em 2015, quando a Dilma estava super fragilizada e, obviamente, não foi desfeita e nem jamais será. Jamais que o Congresso vai abrir mão desse ganho que eles tiveram. Antes, eles precisavam ficar negociando com o governo, votando junto com o governo para conseguir mais emendas. Agora, isso está completamente liberado. Eles não precisam mais fazer esse tipo de política. E assim, emendas são tudo que os parlamentares querem, sobretudo em ano eleitoral como agora. Tudo que importa para eles é isso.
E lembrando que foi com o Lira que se viabilizou a tal farra da emenda do relator, né? Que mudou de patamar, a coisa mudou de patamar, né?
A emenda do relator, ela foi aprovada ainda durante a gestão do Rodrigo Maia, mas foi o Lira que fez o uso mais escabroso dessa rubrica do orçamento. Por exemplo, no governo Bolsonaro, em que ele tinha uma base de apoio completamente disfuncional, o Lira, com base nesse domínio do orçamento e nessa questão do orçamento impositivo, funcionava como um braço do Bolsonaro no Congresso, né? Então era ele, na verdade, a base do Bolsonaro. E ele usava o orçamento secreto para isso. Agora, com o governo Lula, isso mudou um pouco. E aí eu entro na parte em que parcialmente essa fragilidade é culpa do governo. Porque agora, sem o controle das emendas, ele tem que fazer política de verdade. E o presidente Lula, que nos governos anteriores recebia os deputados, chamava os líderes para churrasco, para tomar cachaça na Granja do Torto, ele hoje funciona mais como uma figura imperial, assim, acima da política, acima desse rame-rame de votação no Congresso. Muito mais preocupado com as questões externas, Venezuela, Ucrânia, Israel, enfim, tudo isso que é público, né? E quem ele deixa fazendo esse trabalho, como Alexandre Padilha e o Rui Costa, essas pessoas não estão dando conta. Os parlamentares não reconhecem a autoridade nessas duas figuras. Pelo menos não autoridade suficiente. Então, a situação da base do governo é complicadíssima no Congresso. Eu não estou dizendo que o presidente Lula esteja errado em querer olhar para fora, mas quando ele olha para fora, as consequências são essas. É fato, né? A situação interna vai ficando mais complicada diante desse Congresso que a gente tem hoje. A briga mais recente do Lira com Padilha foi que o Padilha baixou uma portaria dizendo que os deputados tinham de informar ele sobre os pedidos de liberação de emenda que eles faziam. Veja bem, o Padilha, ele não tem discricionariedade nenhuma sobre as emendas, mas só o fato dele ter que saber quem tá pedindo emenda já é considerado um insulto pro Congresso e um insulto pro Arthur Lira. E foi quando o Arthur Lira se insurgiu e chamou ele de desafeto e tudo mais. Competente. Achou que fosse uma provocação. É. Exato. Então, é só pra gente ter uma ideia de como é delicada a situação. E o Lira também ficou irado, que eu acho que é parte dessa tentativa de revanche dele agora, porque ele achou que foi o governo que vazou que ele tava trabalhando pra soltar o Chinho Brasão, que é uma coisa que até as emas do Palácio da Alvorada sabiam, e ele atribuiu esse vazamento ao Padilha. Então, isso agravou um pouco a situação. E essa revanche do Lira é naquele maior estilo Coronel de Alagoas, né? Ele ameaçou, como você disse, como o Celso falou, essa instalação de 5 CPIs, todas de interesse da oposição, e sendo uma delas para investigar possíveis abusos do Alexandre de Moraes. E aí a gente vê que o Arthur Lira realmente é uma figura muito mercurial, porque se ele está no cargo hoje, é porque o ministro Gilmar Mendes arquivou o processo contra ele que investigava a questão do kit robótica, né?
Muito bem lembrado isso, porque esse escândalo aí da robótica, que é fraude e licitação de compra de equipamento de robótica para as escolas municipais de Alagoas, foi muito bem documentado. É uma fraude muito evidente.
E não foi arquivada por falta de prova, foi por erro de competência, né?
É.
Eles avaliaram que teria que ser investigado no âmbito da Procuradoria-Geral da República.
Gilmar Mendes deu uma mão pro Lira aí.
Mas esse processo tá lá, que pode ser desarquivado, né? Quem disse que não pode? A mesma razão que se acha para arquivar pode dar origem à razão para desarquivar. E aí o Alexandre de Moraes foi no Congresso numa visita ali de cortesia para mostrar que tá de olho, entendeu? Eles não tiveram nenhuma agenda privada, nem com o Pacheco, nem com o Arthur Lira. Mas o gesto da visita dele ao Congresso foi para dizer que vocês não vão brincar comigo. Foi meio que essa a mensagem que foi compreendida ali.
Então não foi uma coisa para
panos quentes?
Apaziguar, foi o contrário quase.
Não, o contrário. É uma visita para dizer que vocês estão querendo ir contra mim, mas eu tô aqui. Ele sabe o que ele tem ali, né? A verdade é essa, né? Ele sabe o que ele tem e talvez tenha coisas que os próprios políticos não saibam. E o outro vetor dessa confusão é o que eu disse no início, a sucessão nas presidências da Câmara e do Senado. A gente sabe que o que move Brasília não é o poder e é a perspectiva de poder, né? E os dois presidentes das casas, tanto Lira quanto Pacheco, estão trabalhando ativamente para fazer sucessão. Para fazer esse sucessor, os dois querem angariar essa força enorme que existe no Congresso hoje, que é a direita. Essa direita bolsonarista, como diz o Marcos Nobre, esse centrão carcará. Todo mundo quer o apoio desse pessoal para fazer a sucessão na Câmara. Aproveitando que o Bolsonaro está muito mais focado na sua situação penal do que nas articulações para a sucessão nas duas casas, eles estão agindo com foco total nessa questão. Então, como o Celso falou, obviamente o Congresso quer marcar posição e dizer que o STF tem limites ali, né? Que ele também ainda tem poder de legislador. Mas a gente não pode desconsiderar que a pauta da direita é majoritariamente anti-STF, né? Eles acabaram consolidando no STF a culpa de tudo, né? A culpa do Lula ser presidente, a culpa da eleição ter acontecido da forma que foi, enfim, do 8 de janeiro, tudo é culpa, né, do STF. E aí o que eu acho curioso nessa dinâmica é que, assim, até ontem, o Congresso quando não queria se indispor com o Planalto, quando não queria brigar, né, Senado com Câmara, eles delegavam muitas das suas funções para o STF, né? Para o STF de legislar, porque daí eles não iam se indispor em pautas que fossem populares com os seus eleitores, as suas bases e tudo mais, né? Vou lembrar um exemplo muito recente. Ainda no final do governo Bolsonaro, a própria retirada dos acampamentos de frente dos quartéis, ninguém no Legislativo queria abraçar isso, e todo mundo falava, ah, a gente tira quando tiver uma decisão do Alexandre. Então, assim, para dizer uma das últimas episódios em que isso acontecia, né? Mas isso foi uma constante em muitos momentos do governo Bolsonaro, em que o Legislativo delegou para o Supremo a função de legislar. E esse que é o pano de fundo para essa votação da PEC das drogas no Senado, que é um grande retrocesso. Por um lado, como o Celso bem disse, é o Senado dizendo para o STF, eu tô aqui, eu tô mandando. E por outro, é um afago a essa direita por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tá junto desse bloco de centro-direita no Senado, que quer fazer a próxima presidência do Senado com Davi Alcolumbre, que hoje é presidente da CCJ. O que eles acham, né? Eles acham que o Bolsonaro não tem tempo de articular, então não vai ter um candidato bolsonarista do PL para a presidência do Senado. Então eles querem angariar todos esses senadores para votarem no Alcolumbre. Essa é a estratégia. Eles estão entregando para esses senadores a pauta que eles querem, a saidinha, tudo isso que a gente está vendo, para dizer, olha, a gente também pensa em vocês, a gente está aqui defendendo os interesses de vocês, vocês podem votar na gente que vai dar certo, entendeu? Só que é meio ingênuo de achar que o Valdemar Costa Neto não vai ter um candidato para a presidência do Senado. E, assim, para vocês terem uma ideia de como eles estão brincando com fogo, o Davi Alcolumbre tem dito nos bastidores que, se ele for eleito presidente do Senado, uma das primeiras pautas que ele vai colocar em votação é o impeachment do ministro do Supremo. Ele está dizendo isso nos bastidores para tentar justamente cativar esses senadores bolsonaristas. Agora, é uma medida perigosa, né? Porque ele pode se encontrar, caso ele venha a ganhar, preso dentro das promessas que ele fez. Embora o Valdemar, com certeza, vá querer um nome seu, o que o Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco estão fazendo é um pouco o que o Valdemar já fez no passado, né? Porque quando ele atrai o Bolsonaro pro PL, ele fala, não, vamos trazer pro PL toda essa direita maluca, porque a gente consegue domesticá-la ao sabor dos nossos interesses. E essa era a tese do Valdemar. E a gente viu no que deu, né? Ele acabou esticando a corda a ponto de pedir a anulação das eleições por causa da urna eletrônica, né? Por supostas fraudes na urna eletrônica. Ele chegou a esse extremo para justamente agradar essa extrema-direita. Então é mais ou menos o que o Rodrigo Pacheco e o Alcolumbre estão fazendo agora com essa questão da PEC das drogas. E só para lembrar que o Rodrigo Pacheco, que tá abraçando essas pautas hoje, ele fazia parte de um grupo de WhatsApp de políticos de esquerda e atores e atrizes que se reuniram num grupo de WhatsApp em 2015 como mobilização contra o impeachment, e depois continuou existindo, sempre num contexto de mobilização da esquerda. E o Rodrigo Pacheco, ele era parte desse grupo.
O que ele tava fazendo lá?
Ele defendia essas questões. Ele é do PSD, né? Do Kassab.
Ele tá em todo lugar ao mesmo tempo, sem se comprometer com nada, é isso?
Acho que ele ser do PSD explica tudo, né?
Assim... É. Nossa, rapaz. Que turma. Eu não sei porque a gente ainda acha que isso pode dar certo. O Brasil. Bom, vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Depois de um rápido intervalo, a gente volta falando do PCC em São Paulo. Já voltamos.
Por 22 anos, Ali Camel comandou a maior operação de jornalismo da América Latina, que diariamente abastecia com informações mais de 100 milhões de pessoas. O mais longevo diretor de jornalismo da história da TV Globo deixou o cargo em dezembro de 2023.
Em seu período, aconteceram eventos de importância colossal. A posse do primeiro presidente de origem popular em mais de um século de
protestos
República.
Massivos de 2013.
O impeachment da primeira mulher a governar o país.
A prisão de dois ex-presidentes.
Leia o perfil do jornalista Ali Camel assinado pela repórter Ana Clara Costa. Essas e outras reportagens exclusivas para assinantes você encontra em revistapiauí.com.br.
Muito bem. Celso, vamos começar com você. Bons tempos, aqueles em que a gente pensava, ou imaginava, ou sabia que o PCC estava só entre os perueiros de São Paulo, né?
Exatamente, Fernando. Isso é interessante falar. Por que que o PCC atuava entre os pirueiros e por que que no Rio de Janeiro as milícias atuam forte entre os pirueiros? Peru é o típico coisa que nasceu para preencher uma lacuna de política pública, né? Assim, as peruas surgiram em áreas em que o poder público não conseguiu colocar um ônibus. Então é justamente nessas brechas, nesses intervalos, assim, das políticas públicas, é que o crime organizado vai se fortalecendo, né? Assim, para além até da atividade criminosa principal que eles desempenham, que pode ser tráfico de drogas ou, enfim, alguma outra coisa. Essas últimas investigações, elas mostram que o PCC já fez a transição faz muito tempo para além de uma simples quadrilha de tráfico de drogas, né? Ela já é uma organização criminosa de tipo mafioso mesmo, que como a máfia italiana, ou a Yakuza japonesa, ou a máfia russa, tem braços legais, né? Tem braços dentro do establishment. Tem políticos, tem empresas, etc. E a gente tem que dizer que até hoje nunca tinha havido no Brasil uma organização criminosa com o potencial que o PCC tem para se institucionalizar. O PCC controla sozinho o crime organizado no estado mais rico da federação. E esse monopólio permitiu ao PCC crescer por muitos anos sem ter a principal despesa que uma quadrilha urbana costuma ter, que é a guerra. Por exemplo, tem um estudo de um sociólogo chamado Sudhir Venkatesh, que ele conseguiu um livro caixa de uma quadrilha criminosa americana. E aí o que ele mostra é o seguinte: a guerra come a margem de lucro dos caras completamente. Quando eles entram em guerra, não só eles têm que gastar dinheiro com arma, munição, etc., mas também o acesso dos compradores à área onde é vendido a droga fica prejudicado, né? O cara não vai querer subir no morro para comprar se ele ali tá tendo tiroteio, enfim. Então, o PCC ficou livre desse risco por muitos anos, controlando o tráfico em São Paulo, né? Então, assim, se teve até hoje uma quadrilha com a chance de entrar nas instituições, é o PCC.
Agora, o PCC se nacionalizou, né? Já faz alguns anos e se internacionalizou também, tá? Na América Latina.
É, a nacionalização enfrentou barreiras, né? Ele hoje em dia, sem dúvida nenhuma,
exatamente,
tem vínculos internacionais. Ele tem aquela matéria célebre da Piauí, do Alain de Abreu, sobre o que eles fizeram lá para conquistar o controle de Ponta Porã, né? Principal entrada lá de armas e de drogas aqui no Brasil. Mas a tentativa de expansão nacional esbarrou em limites. Você teve vários anos de guerra do PCC contra todo mundo.
E aqueles massacres
Brasil,
em 2017, 2018, nos
exatamente,
presídios de Manaus, Boa Vista e Natal.
Isso.
Não sei se Natal
locais,
ou Mossoró, no Rio Grande do Norte, que mostrava as cabeças decepadas.
Isso, eles cortavam a cabeça dos caras do PCC.
É.
Que era justamente para dar um aviso: ó, não, essa área aqui é nossa. O PCC não vai controlar o Brasil inteiro, não. No Rio, isso gerou uma explosão de violência, porque aqui eles bateram no Comando Vermelho, que é outra quadrilha muito forte. Então, a guerra entre o Comando Vermelho e o PCC no Rio matou muita gente, né?
Depois eles chegaram num acordo, né? Em que eles faziam o transporte da droga e o Comando Vermelho a distribuição, né? Pelo menos.
É, parece ter havido uma trégua, alguma espécie de arranjo que talvez não seja muito estável, mas...
Eles resolveram fazer uma joint venture.
Que beleza.
Leram Durkheim, ver a visão social do trabalho.
É, mas isso é importante, inclusive, pelo seguinte: eu acho que a imprensa brasileira cometeu um erro, né, na última década, sei lá, que foi aquela coisa de não falar o nome das facções. E aí ficava, inclusive, difícil você dar notícias sobre guerra de facção. E aí, por exemplo, ficaram saindo estatísticas esses anos todos sobre o número de assassinatos, e quando subia, botavam a culpa no governo que tivesse no poder. Quando caía, o governo que tivesse no poder dizia: ah, fui eu que fiz isso. E não era nada disso, eram as flutuações das guerras entre quadrilhas, né? Eu acho que o público não foi bem informado sobre isso, não.
Isso foi principalmente o Grupo Globo, né? O Globo até pouco tempo...
Mas eu acho que quase todas seguiram, não foi? A Folha falava do PCC.
Só vou fazer um merchan aqui. Quem quiser saber como que essa regra do PCC foi derrubada na Globo, pode ler minha matéria desta edição da Piauí sobre o Ali Camel.
Ah, por várias razões devem ler essa matéria. O opaco Ali Camel.
Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante dizer sobre o PCC. Por que que as autoridades também se acomodaram com essa situação? Então, teve um estudo que foi muito famoso dos economistas Ciro Biderman, Renato Sérgio de Lima, João Manuel Pinho de Melo e Alexandre Schneider, chamado Pax Monopolista and Crime, The Case of the Emergency of the Primeiro Comando da Capital em São Paulo. E essa expressão que eles inventaram, a Pax Monopolista, é o seguinte: o estudo estatístico deles mostrou que a ascensão do PCC diminuiu o número de assassinatos em São Paulo. Paulo. Porque muitos assassinatos acontecem em função de guerra de quadrilha. Então, quando você simplesmente fecha o monopólio em São Paulo, o número de assassinatos em São Paulo cai, porque tem menos gente morrendo em guerra de quadrilha. No Rio, isso é evidente. Assim, um número altíssimo dos homicídios aqui é gente que morre no meio de guerra de quadrilha, né? Gente inocente que é pega no fogo cruzado. A gente que morre na hora que a polícia tenta intervir para travar a guerra de quadrilhas, enfim. Isso parou de acontecer em São Paulo, o número de assassinatos caiu. Curiosamente, a gente mostra também que não tem efeito sobre crime contra a propriedade. Ou seja, os assaltos continuaram a mesma coisa, enfim. O PCC não faz cair nada disso. Ele faz cair o número de assassinatos porque ele para com guerra de quadrilha. Mas na conclusão do estudo, eles fazem um alerta, que eles dizem, olha, visto que ninguém está discutindo a legalização de drogas, a coisa que o valha, o controle das favelas de São Paulo pelo PCC ajudou a reduzir o número de crimes violentos. Mas aqueles eventos de 2006, quando o PCC parou São Paulo, com aqueles ônibus queimados, aqueles atentados todos, mostraram que o efeito colateral disso foi criar uma quadrilha muito mais poderosa que as outras, com grande potencial de ameaçar a capacidade estatal do Estado brasileiro e do Estado paulista em São Paulo. Essas investigações recentes mostram que isso de fato aconteceu. O PCC acumulou muito dinheiro e com isso conseguiu entrar não só em mercados ilegais ou semi-legais, como esse das peruas, como também na política tradicional. Eles pagam campanhas, eles elegem políticos, esses políticos indicam autoridades que vão favorecer as empresas deles nas concorrências públicas, e eu acho uma questão de tempo até alguém descobrir o que já se descobriu aqui no caso do Brasão, né, no Rio de Janeiro. Quando o crime organizado passa a ter controle sobre as autoridades, eles passam a escolher os delegados que vão cuidar de cada caso. Então, esse problema de infiltração institucional do PCC em São Paulo, uma hora, evidentemente, ia aparecer, e é um problema seríssimo, porque as autoridades de São Paulo não podem nem contar com o que o Rio conta, que é a guerra de quadrilhas para enfraquecer uma outra, né? Duas coisas que eu acho que a gente devia dizer aqui. Primeiro, o que a gente vê nessa investigação do PCC é que o crime organizado, o crime de verdade, o crime que importa, uma imensa organização, uma coisa completamente institucionalizada, que tem deputado do lado, tem vereador do lado, tem prefeito do lado, tem empresas grandes para lavar o dinheiro deles. De modo que, vocês me desculpem, mas eu sou um pouco cético da capacidade de intervenção em favela para matar pobre, combater esse pessoal, entendeu?
Exatamente.
E eu acho muito improvável que esse sistema tenha esse poder todo por culpa dos direitos humanos, como a direita costuma dizer, né? Então, assim, não, o que impede o combate à criminalidade são os direitos humanos. Cara, eu garanto que ninguém deixa de combater essas pessoas todas aqui por medo dos direitos humanos. Quando a polícia deixa de combater esses criminosos, é por medo dessa turma toda, por medo desses políticos, por medo desses juízes, por medo desses vereadores, enfim. Então, assim, o que eu acho bom dessas revelações do PCC é pra gente poder começar a falar sobre segurança pública de verdade, né? Assim, sem palhaçada, como aliás a gente viu no debate sobre as drogas semana passada. Você acha mesmo que você vai combater uma organização desse tamanho aqui, entendeu? Arriscando a vida do coitado do PM pra ele ir lá trocar tiro com um traficantezinho de pé de chinelo? Eu acho que não.
Exato, matando o pobre que mora em favela de Palafita, no Guarujá. Os líderes do PCC vão estar lá na Palafita, justamente.
Pois é, você acha que o cara que fraudava a licitação de ônibus na cidade morava lá, naquelas Palafita lá? Não, né?
Ana Clara, o que você quer que eu te pergunte?
Primeiro, eu queria dizer que eu sou fascinada por essa organização, no sentido de como ela consegue ter essas ramificações tão diversas e não ser pega. Foi agora, mas o Marcola tá preso há 20 anos, entendeu? E a organização só cresce exponencialmente, operando cada vez mais. É uma coisa impressionante. Mas eu queria falar um pouco desse braço financeiro do PCC, essa espécie de Faria Lima do crime organizado. Eu queria pegar o exemplo dessa empresa Transwolf, que é a cooperativa de pirueiros que virou empresa a partir do momento que ela decidiu pleitear o transporte público na SP Trans. Quando eles decidiram se organizar e participar dessas licitações, o Haddad ainda era prefeito, e para tentar organizar um pouco esse setor de transporte urbano, que sempre é complicado, no Rio de Janeiro extremamente complicado, várias operações policiais em cima disso aqui em São Paulo, o Haddad exigiu que se tivesse pelo menos 25 milhões de reais em capital social para as empresas que fossem participar dessas licitações. Isso mais ou menos 2013, 2015. A Transwolf tinha 1 milhão de capital social, ou seja, ela não podia. Em um ano, o capital social dela passou de 1 milhão para 50 milhões. Ela conseguiu aumentar esse capital com base em depósitos de cerca de 80 pessoas ou empresas fizeram esses depósitos, e um dinheiro conseguido com empréstimos com um banco chamado Banco Luso, que fornece crédito para financiamento de ônibus e vans. E aí foi de 1 milhão para 50 milhões, e a partir daí ela virou um conglomerado que domina a Zona Sul de São Paulo com mais de 800 ônibus. É a segunda maior empresa de transporte de São
Paulo. É um negócio gigantesco, né? São Paulo, não preciso falar, é uma cidade gigantesca. Essa gente transporta milhões de pessoas, né? É uma coisa realmente gigantesca.
Se tornou a segunda maior empresa. Essa ideia que o Celso falou do PCC de entrar nas licitações… E que eu acho que é uma grande diferença da milícia nesse aspecto, é que há uma intenção do PCC de legalizar o crime, né? Então, você entra nas licitações públicas, você entra no setor financeiro, você entra… Uma coisa que eles usam muito para lavagem de dinheiro é aquela questão dos postos de gasolina, porque é muito difícil você fiscalizar, né, a quantidade de gasolina. É muito possível fraudar, né? Então, os postos são muito usados como forma de lavagem. Então, eles entram dentro do capitalismo das empresas e os criminosos acabam se tornando, na verdade, empresários, né? Enquanto, no caso da milícia, né? Ela usa o gato net, o gás, assim, mecanismos ilegais para se financiar. Eles querem, na verdade, legalizar. E eu acho impressionante como eles têm dois braços tão antagônicos, né? Que é esse braço financeiro de tentar entrar na administração pública e o braço do tráfico de drogas, que é o negócio mais lucrativo deles, é o negócio que mais cresce e é onde a cúpula do PCC de fato atua, mesmo estando presa em presídios de segurança máxima.
Eu ia falar exatamente sobre isso, porque você falou, é fascinante como é que esse negócio cresceu tanto estando o Marcola, que é tido como líder, preso há 2 décadas, né? Existe um livro que chama Irmãos, uma história do PCC, que é do sociólogo Gabriel Feltran. Saiu em 2018, estou terminando de ler agora. Saiu no mesmo ano do livro do Paes Manso da Camila Nunes Dias, que é A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que foi um livro mais falado. O livro do Gabriel Feltran tem uma interpretação um pouco diferente do funcionamento do PCC e ele fala que as sintonias funcionam sem que ninguém saiba exatamente, ninguém da organização, nem o Marcola, saiba exatamente tudo o que está acontecendo no resto. É uma hierarquia diferente. Ele faz relação com a maçonaria, etc. E ele insiste muito nos valores criados em torno do PCC, na ideia de ser contra o sistema, pela justiça social, que ele chama de justiça social, contra a opressão, contra o sistema. Existe um ideário. Isso diferencia, de certa forma, acho, o PCC de outras organizações como o Comando Vermelho. Todos têm ideário, mas o PCC tem isso formalizado. É uma organização muito complexa e diferente do que a gente imagina que seja, assim, um capo e uma coisa verticalizada. Eles têm…
É pouco conhecida, a gente não sabe como é que esse dinheiro, por exemplo, da licitação com a Prefeitura de São Paulo, chega na cúpula e como esse dinheiro é repartido. São informações que a gente não tem, na investigação não dá para saber. Agora, só pra gente ter uma ideia de como as coisas funcionam. No final do ano passado, até um pouco para tentar fazer frente a essa política do Tarcísio, né, essa política mortífera dele no Porto de Santos, lá no litoral de São Paulo, o governo federal decretou GLO no Porto de Santos e mandou 400 homens do exército para lá para justamente, entre aspas, impedir que a droga fosse exportada, enfim, saísse do Porto de Santos com direção à Europa. E aí, os números dessa GLO, para a gente ter uma ideia. Pegar, vai. Em 2018, foram apreendidos 23 toneladas de cocaína no Porto de Santos. No período da GLO, que você tinha todo um contingente lá só para isso, foram 289 quilos. A partir do momento que o governo decretou a GLO, eles mudaram a rota imediatamente. E as apreensões foram vexatórias, porque onde eles costumavam colocar nos containers, os containers eram os principais lugares onde era guardada a droga. Eles tiraram muito rapidamente. Então, assim, a gente vê a organização e como eles são dinâmicos nesse aspecto, né? Você tem uma rota principal, mas você também tem rotas alternativas. Tem uma estrutura e tem um pensamento estratégico, né? E a maior parte do dinheiro que o PCC movimenta é o tráfico de drogas, sem dúvida. Embora você tenha dito que só em contratos com o governo de São Paulo foram mais de 5 bilhões desde 2015. Mas no caso do tráfico de droga, o Ministério Público faz uma estimativa de US$1 bilhão anualmente, só com a exportação de droga para fora. Que hoje daria mais de R$5 bilhões por ano em faturamento com a exportação ilegal de cocaína. Então, para você ver, se 5 bilhões desde 2015, ou seja, em quase 10 anos, eles conseguiram com licitação pública, 5 bilhões eles conseguem só em um ano exportando cocaína para a Europa.
É, as coisas não são excludentes, né? Eu vi alguém falando, eles deixaram de fazer isso para fazer aquilo. As coisas se somam, na verdade.
Sim, os dois principais negócios, na verdade, é a cocaína e também o cigarro ilegal, né? O cigarro falsificado que vem do Paraguai.
Muito bem, esse assunto é interminável. A nossa produtora Maria Júlia adora esse assunto, fez uma pesquisa extensa. Não consegui nem ler tudo que ela separou pra gente, mas a gente vai ter que acabar o bloco. E fica o desafio para os produtores, para os roteiristas brasileiros, fazerem um soprano, né? O soprano é quase um gentleman perto do que a gente tá vendo no Brasil. Matéria-prima pro Brasil fazer série não falta. Série distópica. A gente faz um rápido intervalo. No terceiro bloco, nós vamos falar de Lava Jato e Conselho Nacional de Justiça. Já voltamos.
Em 1980, um grupo de estudantes decidiu entrar num hospital.
E a gente foi entrando assim num lugar fantasma.
Em 2018, Má decidiu que precisava cortar o cabelo.
E aí eu sentei na cadeira e comecei a cortar.
A princípio, pode até não parecer. Mas essas duas decisões não tinham nada de trivial.
Eu olhei pro espelho e eu falei, quem sou eu?
E elas acabaram mudando a vida dessas pessoas para sempre.
A gente criou realmente uma alternativa de sociedade.
Eu sou a Bia Guimarães, eu sou produtora do podcast Rádio Novela Apresenta. E para saber o que acontece nessas histórias, é só você dar o play no episódio dessa semana. Ele chama Uma Nova Página e ele já está disponível em todas as plataformas de áudio. Rádio Novela Apresenta, toda quinta-feira, histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
Bem, Ana Clara, começamos com você. O Conselho Nacional de Justiça analisou as condutas dos juízes responsáveis pela vara de Curitiba, né? Comandou a Lava Jato e derrubou os afastamentos que haviam sido determinados pelo corregedor, Salomão, os afastamentos da Gabriela Hard e do Danilo Pereira. Então, podemos começar por aí.
Bom, os juízes e desembargadores que foram alvo dessa investigação foram alvo por diferentes razões, né? Tanto a juíza Gabriela Hart quanto o juiz Danilo Pereira foram investigados pela participação deles no acordo que criou o fundo de ressarcimento da Petrobras, que veio do acordo de leniência que a Petrobras fechou com as autoridades americanas. E os desembargadores Thomson Flores e Loraci Flores foram afastados porque eles teriam tirado o juiz Eduardo Apio da 13ª Vara de Curitiba, porque ele estaria trabalhando contra a Lava Jato. Então, ele teria sido deslocado, colocado em outra vara, por essas razões. O afastamento dos dois juízes foi revertido, mas o dos dois desembargadores não. Então, esse é o fato, né? Agora, por trás desse fato, tem muita história. Primeiro,
preparem-se, estourem suas pipocas, ouvintes.
Primeiro, quem determinou o afastamento de forma monocrática foi o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão. Ele sabia que, para um afastamento como esse, você precisa que o plenário do CNJ vote. Então, ele determinou monocraticamente para obrigar o ministro Barroso, que é o presidente do CNJ, a levar esse assunto para o plenário e deliberar sobre isso. O Barroso ficou doido da vida com essa decisão do Salomão. Ele considerou ela ilegítima e arbitrária. E numa indicação disso, quando eles votaram em plenário, o Barroso fez questão de falar o voto dele antes, sendo que sempre que eles têm votações lá, o Barroso é o último a votar. Justamente para o voto dele, por ser ministro do Supremo, não influenciar o voto de ninguém. E dessa vez ele votou primeiro justamente para influenciar e conseguiu reverter ali o afastamento, pelo menos, dos dois juízes. O Barroso, ele argumentou que a atuação do corregedor foi completamente fora do padrão. Ele apresentou em pouco mais de 24 horas um documento com 1.160 páginas e 20 6 horas de depoimentos colhidos para que eles analisassem isso em um dia para votar em plenário. Ou seja, ele decidiu de uma forma que inviabilizaria que o assunto fosse analisado tecnicamente. Isso foi o Barroso que alegou durante a votação dele. Então, por aí você já vê que estava uma confusão grande ali no plenário do CNJ. Agora, sim, eu queria colocar alguns pontos. A juíza Gabriela Hart, ela, de fato, trabalhou junto com a Lava Jato na elaboração desse fundo, avalizou esse fundo e tal, da Petrobras lá nos idos de 2019, logo depois dela assumir a vara, porque o Moro saiu da vara para ir pro governo Bolsonaro no final de 2018, né? Quando ela assume. Mas eu queria lembrar que naquela época havia muita dúvida sobre o que fazer com esses fundos dos acordos de leniência. Era tudo muito novo. A OJIF dos irmãos Batista foi a primeira que fechou um acordo de leniência com o governo. Nem era na Lava Jato, era ainda na Operação Greenfield, um acordo de mais de 10 bilhões. E na época, a JF não sabia o que fazer com isso. Ninguém sabia o que seria feito, como fazer. E havia até uma briga entre a CGU, que é a Controladoria Geral da União, um órgão do governo, e o Ministério Público Federal sobre quem faria os acordos de leniência. Eles não conseguiam chegar num acordo nem sobre isso. Então, todo esse processo de criação desses fundos foi muito complicado pelo ineditismo, né? Isso estava começando a ser feito naquela hora. Então, a Gabriela Hart participou no caso do fundo da Petrobras, que foi um acordo ali e a criação do fundo que foram chancelados pelo Alexandre de Moraes depois no Supremo. Então, caso tivesse algum problema, o Alexandre de Moraes poderia ter recusado, né? O que não foi o caso. E por essas e outras, o Barroso achou que esse afastamento era completamente fora de propósito, no caso dela, alegando que ela não tinha nenhuma falha de conduta na vida jurídica dela. Eu queria aproveitar que a gente está falando dessa vontade do judiciário de disciplinar a atuação de juízes que participaram da Lava Jato, e de fato, muitos excessos foram cometidos. Mas tem um lado ali que eu acho que a gente também tem que olhar. Por exemplo, no caso do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor e que é ministro do STJ, tem uma matéria da Piauí feita pelo Alan de Abreu, publicada na edição de março, que fala sobre várias falcatruas feitas pela FGV do Rio. E a FGV do Rio, ela tem entre seus colaboradores justamente o ministro Salomão. E aí eu quero ler aqui um trecho da matéria do Alan, um trecho curto, só para colocar a gente na mesma página. Ele diz: Salomão, além de ministro, é corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o órgão que fiscaliza os juízes, e um grande amigo da FGV. Hoje em dia, ele trabalha como coordenador geral da FGV Conhecimento, que cuida da organização de concursos públicos para contratação de servidores. O artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional proíbe que juízes ocupem cargos de direção em fundações, mas a assessoria de Salomão diz que sua função não equivale a cargo de direção. Então, assim, ele tem um cargo de chefia na FGV que ele não poderia ter, provavelmente remunerado por esse cargo, e alega que, na verdade, ele poderia ter esse cargo. Então, assim, é ele que está disciplinando a conduta dos juízes no CNJ. Eu acho que aí já é uma coisa que a gente tem que olhar. E aí eu queria lembrar que a Lava Jato teve um momento que ela chegou a tangenciar o judiciário, né? E que foi aí que, de fato, foi o início do fim dela, né? E uma dessas operações que pegaram bem o judiciário foi a operação que investigou a Fecomércio no Rio de Janeiro. Fecomércio é uma federação dos comerciantes, é quase um sindicato de comerciantes, praticamente. Eles descobriram que ela tinha contratos de quase 200 milhões de reais com grandes escritórios de advocacia. E entre esses grandes escritórios de advocacia, muitos eram, coincidentemente, de familiares de ministros do STJ. Inclusive do ministro Salomão, que é hoje o corregedor, né? Então, só para citar alguns que tinham contrato com a Fecomércio. E é super engraçado, né? A Fecomércio é um sindicato, não é uma empresa, não é uma grande multinacional, mas ela tinha contratos milionários com esses escritórios. Por exemplo, ela tinha contratos com Eduardo Martins, filho do Humberto Martins, do STJ, com Paulo Salomão, sobrinho do Luiz Felipe Salomão, com Thiago Cedraz, filho do Haroldo Cedraz, ministro do TCU, com Francisco César Asfor Rocha, além do Cristiano Zanin, que hoje é ministro do Supremo, e a Ana Basílio, que hoje é presidente da OAB no Rio de Janeiro. Então, assim, eram mais de 20 escritórios que receberam mais de 150 milhões de reais nesse período. Essa investigação, que chegou até a quebrar o sigilo desses escritórios, ela foi engavetada e depois arquivada quando tudo da Lava Jato começou a ser desfeito. Então, nunca se chegou a investigar de fato se esses recursos tinham sido desviados ou não, porque a Fecomércio, na verdade, ela recebe dinheiro do Sistema S, ou seja, é dinheiro público. E era esse dinheiro do Sistema S que, segundo a investigação e, inclusive, a delação do presidente da Fecomércio, ele estava sendo desviado por meio desses escritórios. Então, assim, a Lava Jato, ela nunca chegou a investigar o judiciário, mas ela chegou perto. Daí a gente entende, eu acho, um pouco também essa vontade hoje de muita gente do judiciário de descredibilizar tudo o que foi feito. Muitas coisas erradas foram feitas e tem que ser disciplinadas e tem que ser punidas, mas quando a gente olha um pouco a sede de vingança do judiciário, a gente se questiona se é vingança ou se é, de fato, o cumprimento da lei, né?
Celso, voltamos à Lava Jato.
Então, Fernando, pois é, não acaba
o assunto,
né,
interminável,
assim,
é.
Nada acaba, né? Assim, impressionante. É. Tem problemas novos que surgem, mas nenhum problema antigo acaba.
É uma boa definição do Brasil.
Então, é do mundo, né?
Exato.
Da existência, né?
É, exato.
Enfim, bom, esse julgamento da Gabriela Hart é aquele negócio. É absolutamente evidente para qualquer observador que está havendo uma reação contra a Lava Jato. Assim como em 2015, 2016, havia um endeusamento completo da operação, havia, enfim, o Brasil em vários momentos foi governado por um juiz de Curitiba. Então, assim, é claro que houve excessos naquele momento, também é possível que haja excessos agora, certo? Então, cada momento dessa reação, a gente tem que tentar separar um pouco o que é, de fato, uma restauração da lei, né? Uma restauração do procedimento correto que a Lava Jato havia violado, e o que é vingança, né? O que é os políticos, a classe política, ou o judiciário, enfim, grandes grupos empresariais, enfim, estão fazendo para se vingar, né, da Lava Jato, e meio que fazer deles um exemplo, né, para que nenhum outro procurador ou coisa que o valha volte a tentar investigar essas coisas. É um assunto, assim, que eu acho que inclusive não se encaixa muito bem nas expectativas das pessoas, porque a Ana estava falando que a esquerda e a direita têm narrativas diferentes sobre a Lava Jato, mas na hora de matar o negócio foi todo mundo junto, entendeu? Assim, o Aras foi confirmado, quando ele foi reconduzido à PGR, por aclamação. Isso era um cara que não tinha feito nada enquanto o Bolsonaro deixava todo mundo morrer sem vacina durante a pandemia, entendeu? E o cara foi aclamado no Congresso para voltar, quando o Bolsonaro indicou ele de novo. Então, enfim, não é uma história que encaixe bem nesses debates mais simples sobre política brasileira. Dito isso, a Ana já esmiuçou aí a sutileza da questão. Eu, inclusive, não seria capaz de fazer a mesma coisa. Mas, assim, eu acho, particularmente, e pelo menos as pessoas que eu ouvi, consideram que a fundação da Lava Jato, que é isso que eles tentaram criar, para quem não sabe, teve um acordo de leniência da Petrobras, e como parte desse acordo, parte da grana recuperada pela Lava Jato seria endereçada a uma fundação que seria criada lá em Curitiba, com participação da sociedade civil, etc., para implementar uma série de iniciativas de combate à corrupção e de outras áreas.
E essa fundação depois ia virar uma igreja do Dallagnol. Brincadeira.
Então, pois é, aí começa a questão, entendeu? O próprio Deltan já admitiu, numa entrevista ao UOL de julho de 2020, que essa ideia da fundação foi um erro. Ele diz que era bem intencionado, etc., mas ele falou, não, mas foi uma coisa que deu margem a muita contestação, foi um ponto de entrada muito fácil para os críticos da operação. No mínimo, foi um erro. O mais generoso que você queira ser com os membros da Força-Tarefa foi um erro. E agora a justiça está tentando discutir, isso também foi um crime. Porque, veja bem, o que os críticos da fundação dizem é o seguinte: quem foi roubado na Lava Jato foi a União, foi o Estado brasileiro. E que então, se você recuperar alguma grana, esse dinheiro tem que voltar para a União. E a União faz o que achar melhor com isso, de acordo com os incentivos que os eleitores brasileiros coloquem para quem foi eleito presidente. Como me sugeriu uma pessoa que eu ouvi sobre isso, ele disse: imagina se roubam o seu celular, aí a polícia te liga e diz: olha, recuperei o celular. Aí você fala: oba, beleza, vocês vão me devolver o celular? E o cara diz: não, 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 a gente vai vender seu celular e vai fazer uma fundação de combate ao crime de rua, entendeu?
É, um pouco.
Assim, a sua felicidade de ter recuperado seu celular certamente diminuiria. E você talvez pensasse: cara, eu sou a favor de fazer iniciativas contra o crime de rua, mas por que tem que ser com o meu dinheiro, entendeu? Então, os críticos da fundação dizem que ela era isso. Roubaram o Estado brasileiro, pegaram o ladrão teve que devolver parte do dinheiro, mas o dinheiro não voltou inteiro para quem tinha sido a vítima da roubalheira. Tem milhões de sutilezas nessa questão, assim, por exemplo, a Petrobras é uma empresa mista, então o quanto da vítima foi a Petrobras, foi a União, o quanto foram os acionistas da Petrobras, enfim, tem todo um debate legítimo aqui. Mas, de fato, é meio esquisito os procuradores decidirem que dinheiro que não é deles e que não há nenhuma lei que estabeleça o direito deles administrar esse dinheiro, vai ser destinado para um negócio no terceiro setor que não vai ser administrado pelo governo. Entendeu? Eu até entendo que em 2015, 2016, o clima era meio favorável a isso. Tinha até um pouco a ideia, se você devolver isso para o governo, vai ser roubado do mesmo jeito.
Exato, né? Tinha um clima, enfim, messiânico em torno desse
grupo. Tinha um clima, exato. Para o cara ter uma ideia tão ruim quanto essa, eu acho que você tem que entender o contexto de 2015. Eu acho que você tem que entender que o ceticismo com relação a política, etc., atingiu níveis extremos. E se você dissesse, não, o dinheiro que roubaram do tesouro vai ser devolvido ao tesouro, a população provavelmente acharia, bom, mas aí vai ser roubado do mesmo jeito de novo, enfim, tal. Mas o fato é o seguinte, é muito difícil encaixar direito essa história dessa fundação dentro da lei. Por exemplo, começaram muito dinheiro, se não me engano, é mais ou menos 1 bilhão um negócio desse. E aí você vai pegar 1 bilhão, você vai botar numa fundação que vai ser gerida por membros da sociedade civil. Quem que vai escolher esses membros da sociedade civil? Vai ser o Ministério Público? O Ministério Público tem competência para isso? Por que que essas pessoas qualificadas para fazer isso? O MST pode participar dessa fundação? O MBL pode participar dessa fundação? Quem é que vai decidir isso? Isso é um problema comum em outras áreas de política pública em que você chama a sociedade civil para participar. Mas, em geral, são áreas que a gente sabe que são políticas mesmo. No Poder Executivo, no Congresso, etc. O Judiciário, em tese, não deveria estar aberto a esse tipo de problema. O fato é o seguinte, tudo parece pior quando você sabe que membros importantes da Lava Jato entraram para a política, o Deltan e o Moro em especial. Porque daí em diante, a ideia de você fazer uma fundação com parte do dinheiro que foi recuperado, uma fundação da Lava Jato, quer dizer, que manteria o nome da Lava Jato e a presença da Lava Jato no debate público brasileiro permanentemente, entendeu? Você sabendo que tem gente da Força Tarefa que se lançou na carreira política, dá um pouco a impressão de que você fez esse negócio tal para manter dentro do debate político a sua bandeira eleitoral, né? Então, enfim, é bastante claro que a ideia dessa fundação foi ruim, assim. Vou deixar pros juízes e pros juristas discutirem exatamente qual é o enquadramento legal disso, mas eu acho que é um exemplo claro do tipo de falta de limites que foi o Império da Lava Jato em 2015. Basicamente, os caras podiam fazer qualquer coisa. Se alguém dissesse que não podia, era tratado como corrupto. Digamos que alguém, um cara no STF, por exemplo, chegasse lá e falasse, não, Lava Jato, isso aí você não pode fazer. Entendeu? Na hora teria passeatas contra o cara, teria campanhas na internet contra o cara, dizendo que ele é ladrão, etc. E foi um clima mesmo que o Brasil ficou meio maluco com essa história, entendeu? Agora, tem uma coisa que eu sempre digo sobre a Lava Jato. Uma ideia que eu li num livro sobre a Revolução Russa. Durante a Revolução Russa, o partido bolchevique que tomou o poder era muito pequeno. Então é meio notável que eles tenham conseguido derrubar o Estado czarista, né? E aí esse historiador dizia o seguinte, se um cara consegue derrubar uma porta com um chute só, algum mérito é da porta. Assim, essa porta já estava completamente podre, já estava completamente, enfim, já não servia mais como porta, entendeu? Então eu acho que parte dessa histeria que houve com a Lava Jato também foi por problemas do sistema político, né? Um sistema político que era fácil de desenhar como se fosse, assim, um bando de ladrão, etc. Tal.
No caso da Hart agora, houve uma discussão na época e eles mudaram o contexto do fundo, definiram aplicações desse fundo para Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher e tal. O Alexandre de Moraes chancelou essa aplicação, ele deu o aval do Supremo, achou correto, mas aí agora a culpa é só da Hart.
Bom, o Celso acabou de nos revelar nesse bloco que Sérgio Moro, o nosso Lenin, né?
Exatamente.
Com essa revelação, a gente encerra o terceiro bloco do programa e vamos direto para o Kinder Ovo. Quem acertou semana passada fui eu. Fui eu? Não.
Ele perguntou só para dizer que foi ele.
Uhum. Não fui eu semana passada.
Foi você,
foi você.
Cara.
Cajuru.
Cajuru. Bom, todos apostos, cotonete na orelha. Solta aí, Mari.
E aí, nós criamos uma banda, né? Tinha um amigo meu que cantava rap.
Qual que era o nome da banda?
Delito. Virou uma banda de skate. É, já vou começar a me xingar, né? Você fala assim, tá vendo? Desde o início, envolvido com delito, né? Já vou começar a falar. Esse cara gosta de falar besteira.
Caramba, programa de política, hein? Ai, meu Deus do céu, não acredito. Essa a gente vai sofrer. Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.
Nossa.
Ô, oh, Silvio Almeida, cara.
Quem fala é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em entrevista ao Podpá, e foi um vexame. Perdemos. Nossa Senhora. A gente foi levado, induzido a erro, foi pegadinha do Faustão, porque Silvio Almeida e delito não combina. A Mari pegou nós de calça curta nisso daí. Então é isso. Bom, depois desse vexame, tem as cartinhas. Antes das cartinhas, gente, eu quero fazer uma errata aqui. Eu recomendei o filme do Eduardo Escorel sobre Antônio Cândido, Anotações Finais, que é um filme extraordinário. E eu disse que o Antônio Cândido deixou 90 cadernos quando morreu. Na verdade, ele deixou 74 cadernos numerados e mais outros temáticos que não chegam a 90 somados. Então está feita a correção, não eram 90, são 74, mais os temáticos. Agora sim, vamos aos que não erram, nossos ouvintes. Eu começo então lendo aqui um e-mail do Tiago Moraes, que acho que não é parente do ministro, que foi tão falado no programa de hoje. O foro é minha companhia quando estou sozinho em casa fazendo minhas tarefas. É minha indicação nas conversas sobre política e era o que eu colocava no carro com meu pai quando ele me dava carona. Como um susto, meu pai adoeceu e morreu de câncer no final do ano passado e me acostumar com essa ausência não tem sido fácil. Assim como não foi fácil o tempo sem o programa. Vocês não têm ideia como a volta do foro de Teresina deixou a minha vida um pouco mais risonha. Um abraço para o Fernando e para a Ana, adorando ouvir também o Celso. Vida longa. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, um grande abraço para você.
O Matheus Lermen nos pede uma ajuda. Escrevo para vocês pela primeira vez para falar da minha mãe, Silvana, que fez nessa semana 60 anos. Dona de casa, ela fez o Enem em 2019 e voltou a estudar em 2020 no curso de Gestão Pública no Instituto Federal de São Paulo. Já terminou todas as matérias e agora está faltando apenas cumprir as horas complementares para se formar. Então, peço aos amigos do foro que me ajudem a convencê-la a resolver isso logo, por favor. Um beijo para vocês e um grande beijo para minha mãe. Mãe, muito obrigado por tudo. Te amo. Pô, Silvana, vamos terminar isso?
Vamos.
A nossa diretora Mari Faria disse que o foro conta como hora complementar.
É isso. Há divergências, hein, sobre isso.
Então, o Maruf Matar Neto mandou o seguinte. Conheci o foro em 2020 por indicação do meu então namorado, Matheus. Assíduo ouvinte. E como costuma acontecer conosco, o meu entusiasmo superou o dele e fiquei encantado com o podcast. Torci pela volta, mas mesmo com toda a torcida, jamais esperei que o foro voltaria com duas pessoas tão incríveis quanto o Celso e a Ana Clara. Já estou completamente entusiasmado e apaixonado novamente. Porque pelo Fernando, genial, eu sempre fui apaixonado. Somos todos, Maruf. Desde 2022, eu e Matheus somos casados e nesta sexta estaremos em Madrid, numa espécie de terceira lua de mel, mas sem deixar de ouvir vocês porque é uma cláusula pétrea do casamento. Se possível, mandem um beijo para Matheus, o meu amor. Um grande beijo para vocês. Bom, um beijo para o Matheus, um beijo para o Maruf e estamos todos com inveja de vocês que estão aí em Madrid.
É, exato. El fuero de Teresina, né? Isso. Em Madrid. Beijos para vocês. Beijos. É isso? Muito bem, encerramos assim o programa de hoje. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e a mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, do Pipoca Sound, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani D, no Rio de Janeiro. E aqui na minha choupana em São Paulo, eu me despeço dos meus amigos Ana Clara Costa. Tchau, Ana.
Tchau, Fernando. Até semana que vem.
E Celso Rocha de Barros. Tchau, Celso.
Tchau, Fernando. Até semana que vem.
É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.